tema da nossa aula de hoje é expressividade somática, tá, pessoal? Eu fiz uma pequena preleção aqui no início da aula para alguns aluninhos da professora Marisa que estão nos acompanhando hoje. E agora a gente já vai direto aos conteúdos. Então, uma brevíssima revisão, eu sei que muitos, quase todos já são filósofos clínicos, mas vamos fazer uma recapitulação de um minuto e um pouquinho. Expressividade diz respeito àquilo que flui de nós em direção aos outros e aquilo que permanece conosco. É um dado de aproximação, isso é expressividade, ok? Na clínica, ela aparece na historiografia da pessoa de diversas formas. Por exemplo, às vezes a pessoa vem consultar e diz: ah, doutor, quando eu chego em casa, eu vou dar um abraço no meu tio que mora conosco e eu sinto que ele fica todo para trás, assim, como se eu não pudesse tocá-lo. Isso me deixa muito magoado. Pode ser um dado de expressividade. Outro exemplo, a pessoa diz: ah, eu tenho uma tia que é muito engraçada, eu chego em casa, ela ri, ela brinca comigo todo tempo, faz piada, e eu sei que no meio disso ela coloca toda a sinceridade dela. Pode ser expressividade, tá bom? Uma revisão grosseira de um assunto complexo. Agora, por favor, olhem ali ao quadro, queridos alunos, a estrutura de pensamento, né? Todos vocês já conhecem. E vocês já viram os tópicos iniciais com a professora Marisa, os outros viram comigo aqui, com os outros professores. Ali embaixo, expressividade, um E final foi apagado. Observe, às vezes uma pessoa, vamos relacionar expressividade e emoções, esses dois tópicos. Uma pessoa, por exemplo, que ama outra pessoa, vocês acham que ela usualmente abre seus conteúdos para esta outra pessoa? Não? O que é o habitual na nossa sociedade? Como é que vocês se portam? Quando amam uma pessoa, vocês abrem os conteúdos ou guardam com vocês? Pensem como vocês são, não como o público em geral, cada um de seu fórum íntimo. Quando pensem assim: ah, quando eu amo uma pessoa, como é que eu faço? Eu costumo me abrir ou faço um resguardo, fico mais recatado, mais recatada? Como é que você é? Não há um modo certo ou errado, há o seu modo de ser apenas. Agora observem, vamos supor uma menina, tá? Ela aprendeu com a mãe dela assim: minha filha, quando você ama um rapaz, tópico emoções, não abra sua expressividade para ele. Porque rapaz não gosta de menina chorona. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Eles vão embora. Eles não aguentam. Eles dizem: ah, isso aí vai me resmungar a vida toda. Eu acho melhor eu ir embora. Então o que que a menina faz? Ela pode aprender o contrário. Então quando ela ama o menino, tópico 4 emoções, ela não abre sua expressividade. Olhem que como é que funciona. Vamos pegar o caso do menino. Às vezes o menino aprendeu assim. O pai dele disse para ele: ah, alguns colegas estão entrando, agora eu vou puxar. Já estava programado para puxar sozinho, mas eu chamo. Só me avisem quando algum colega tiver dificuldade, por favor. Vamos pegar agora o caso de um menino. Ele aprendeu com o pai, com a mãe dele assim: mulheres gostam de homens fortes. Se você for choramingão, se você chegar para a moça e disser: ah, eu estou inseguro, estou com medo, elas vão embora. Mulher não gosta de homem frouxo, de homem fraco. Então, o que o menino faz? Quando ele está no trabalho, não está bem, quando tem um problema qualquer, as emoções, ele restringe o estado afetivo dele. Restringe na expressividade, tá? Ele está vivenciando aquilo, mas não expressa para a moça o que ele está vivendo. Ele aprendeu assim. Agora, será que a moça, o rapaz, eles vão ter raio-x para ver que é isso que está se passando? É muito difícil que tenha raio-x para identificar estes elementos, não é? Hoje está chovendo, ó, então vejam como o pessoal fica com dificuldade de se manter conectado. É. Isso acontece. Por isso a gente grava as aulas para que não se deixe perder os conteúdos. Agora vamos a aspectos mais dilemáticos. Observe o tópico 2 da estrutura de pensamento, o que acha de si mesmo relacionado à expressividade. Aquilo que uma pessoa acha dela mesma pode em nada dizer respeito àquilo que ela é. Vamos ver exemplos disso? Uma pessoa pode dizer no tópico 2 que ela é compreensiva, que ela é fraterna, que você pode criticar, que ela gosta de críticas. Então, o que você faz? Critica a pessoa. Ah, você é bobo, você é feio, você é uma pessoa inconveniente. O que, que ele, o rapaz faz? Explode. Aí a moça diz, ué, mas você não me disse no tópico 2 que você era uma pessoa compreensiva e tudo? Olha aí, eu só fiz uma crítica, você já explodiu com tudo. Como é que isso ocorre? Porque o que uma pessoa às vezes acha dela mesma, a historicidade dela nega. Como é possível isso? E a pessoa não se dar conta? Anotem, por favor.
Simplesmente porque eles não conversam, né?
Depende do seu ponto de vista em relação a você. Isso é pontiniano, ok? É fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty. Ou seja, qual é o seu ponto de vista com relação a você? Seu ponto de vista em relação a você é você mesmo? Você é a sua autorreferência? A sua referência é a sociedade sobre você? É o tópico 1 dos homens? A sua referência são as suas emoções, os seus estados íntimos com relação? Qual é o seu foco? Qual é o prisma a partir do qual você delibera a seu próprio respeito? Temos que observar isso, tá bom? Bem, isso foi uma explanação inicial sobre o que nós vamos ver agora. Algumas pessoas procuram a clínica com a seguinte queixa que muito provavelmente diz respeito à expressividade. Elas nos colocam que elas se sentem como numa garrafa térmica, como em uma panela de pressão. Às vezes a pessoa não sabe verbalizar isso, ela instrumentaliza por sintomas, ou seja, pode ser hipertensa, diabética, alguma coisa dessa natureza, ok? Que mostra que a pessoa está sob forte tração interna. Claro que nem todo hipertenso está sob forte tração interna, nós temos que ver a historicidade dele, se é esse o indicativo. Bem, o que acontece? Quando nós enraizamos a historicidade desta pessoa, o que começamos a constatar? Que por várias razões, o trânsito entre aquilo que ela recebe do meio, e esse meio vocês sabem que são ideias, acontecimentos, pessoas, uma série, N elementos, e ela mesma, esse trânsito de idas e vindas, por alguma razão, está sofrendo desajustes para os padrões dessa pessoa. Às vezes, por exemplo, ela recebe fortes impactos do meio, mas a reciprocidade no sentido de uma ação efetiva contrária ou que faça um câmbio de harmonia entre as coisas não funciona. O que ocorre pode a pessoa se sentir sufocada, por exemplo. Isso pode em relacionamentos, em trabalho, em qualquer questão da vida da pessoa. Ok? Alguns dizem, parece que eu não consigo fluir, parece que há uma barreira. Quando isso se trata, por exemplo, de relações humanas, às vezes a pessoa diz, eu não consigo chegar a outra pessoa, ou a outra pessoa eu não permito que chegue até onde estou. Isso é sintomático sobre vários critérios, quer dizer, onde você está, afinal, né? Qual é o ponto esse que a pessoa está falando? Pois muito bem, observem essa imagem, essa bela imagem que vocês têm como o primeiro ponto do nosso estudo de hoje. Essa imagem mostra, segundo as aulas passadas que vimos, um dos fatores que pode equalizar isso que estamos falando. Como vou eu saber disso? Você tem, por exemplo, uma pessoa idosa que vive com você e ela está apresentando todo um quadro sistêmico, ela não está bem, durante a noite chora, e você não sabe direito o que a pessoa tem. Quando você conversa com ela, logo aparece o elemento da expressividade. Por alguma razão, ela não está conseguindo colocar as coisas dela. Há muitos indícios, ok? Quando é um indício linguístico, por exemplo, a pessoa diz coisas como: as palavras não são suficientes, não estou conseguindo me expressar. Quando é um indício somático, ela pode fazer somatizações. Há todo um quadro clínico que a gente vai procurar ver o que está acontecendo, ok? Na historiografia da pessoa, o que nós vamos encontrar? Elementos que servem às vezes como catalisadores, elementos que servem como filtros e elementos predisponentes a dar vazão a isso. Alguns, por exemplo, se você colocar diante de um lindo mar como esse que vocês estão vendo, de uma linda enseada como essa, suave, num pôr do sol, isso é o suficiente para a pessoa drenar todos os elementos somáticos que a acometem e que fazem com que ela somatize ou tenha outras disfunções. Agora, se usarem isso coercitivamente, sem conhecer a pessoa, é lotérico. Aí não sei o que pode acontecer. Quer dizer, você vai usar isso numa dimensão clínica. Como nós sabemos disso? Na historicidade da pessoa, ela relacionará o sensorial à expressividade. Não num episódio isolado, em vários segmentos da vida dela, vocês verão que ela vai contar que foi criada lá em Imbé, em Atlântida, e que quando ela ia para a casa da avó em Atlântida, os melhores momentos é quando a avó dizia: vamos para a beira da praia, vamos caminhar, ó, já, agora é o entardecer. E ela conta que a avó chorava e lembrava de como era na Alemanha e não sei o quê, sabe? São vários segmentos que mostram isso. Como eu faço a atualização dos dados? Como eu sei que agora vai funcionar? Como eu sei que ao dizer à pessoa, então, vou lhe recomendar que a senhora vá até a beira do mar, ou até a beira do Guaíba, caminhe ao entardecer, assim a gente faz a atualização? Atualização não precisa ser presencial, ela pode ser imagética. Se você, ao conversar com a pessoa, ela restitui os dados imagéticos e começa a vivenciar, e você está plugado na pessoa, começa a perceber que a pessoa reage a isso, é um forte indicativo. Ok? Claro que se você utilizar aqui elementos prontos, você tem um filho, por exemplo, que é muito tímido, e você diz: Júnior, você precisa parar com essa timidez, meu filho, isso vai atrapalhar a sua vida. Converse comigo, eu sou seu pai, sou sua mãe, pode se abrir comigo. Isso tende a, não, além de não funcionar, tende a gerar mais pressão ainda na pessoa. Ela deve ter as razões dela para não abrir os conteúdos, ok? Se você forçar a abertura de conteúdos via qualquer dado de manipulação, a pessoa pode se comportar como quem tomou um trago, falou um monte de bobagem e depois que passou a ressaca, que passou o trago e está com ressaca, quer se matar de vergonha. Ok? Não se faz isso na clínica. A gente espera. Às vezes a pessoa abrirá um dado e às vezes nunca abrirá. Não tem problema. Nós temos que esperar o tempo da pessoa. Esse primeiro quadro ficou ok? Entenderam direitinho? Tá. Vamos para o segundo, pessoal que está em casa. Por favor, clique ali, ó, ir para a página 2. Essa aula que está em gravação, depois será editada. Vocês terão acesso a ela e também a todas essas imagens. Bem, agora eu quero mostrar para vocês as expressividades somáticas que são sistêmicas. Elas só vão funcionar assim, ó. Há pessoas que elas só conseguem abrir suas expressividades relacionando o tópico 1 aos contextos. Elas precisam dos outros para poderem viver a intimidade delas. Sozinhas com elas mesmas, algumas pessoas têm uma vida íntima muito pobre. Olha que interessante. Elas vão para casa, o que elas fazem? Vão para o Facebook, vão para o jornal, vão para a telenovela, vão para essas coisas, elas não têm uma vida íntima. No entanto, chega um amigo, uma amiga, uma pessoa que elas gostam, e aí a vida íntima, que elas não vivem com elas mesmas, passa a ser vivida com a outra pessoa. Ela precisa da outra pessoa para exercer a expressividade dela. Ela sozinha não flui. Ela não tem uma vida íntima com ela mesma, precisa dos outros para ter uma vida íntima. Ou seja, algumas pessoas funcionam como vocês estão vendo esses periquitos, verdes e azuisinhos. Elas precisam estar num conjunto, com uma certa familiaridade, num certo contexto, então elas fluem muito, 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 muito. Isso vocês veem assim na historicidade da pessoa, por exemplo. O rapaz, desde novinho, precisa ter namorada. Brigou com a namorada, Deus o livre, não pode ficar um dia sozinho. Ou então, férias, entra em pânico. A mãe tem que mandar para a colônia de férias o menino. Ele tem que ter gente ao redor, sabe? Ele é um comportamento coletivo. Isso é patológico? Acham que a gente tem que tratar essa pessoa? Não? Patologia em filosofia clínica é o estudo dos patos. Só. Não há. Claro que não é patologia. Ou seja, é um modo de ser no mundo. Se a pessoa está sofrendo com isso, está prejudicando outros também, aí nós vamos ver o que há. Mas a priori não há nenhum dado aqui que mereça posicionamentos. Agora, essa dimensão de vida íntima, vivida em grupo, pede cuidados e orientação. Por exemplo, um jovem sabe quando ele vai para o Facebook até onde ele está se expondo, será? Ou expondo a família dele? Será que nós temos essa educação? Nós fomos criados como? A gente fechava a porta da nossa casa e sabia, daqui para dentro é a minha casa, daqui para fora é a rua, é espaço público. Crescemos assim, não foi? Mas será que agora, com essas mídias e redes sociais, isso ainda está assim? Será que houve essa educação para, olha, daqui para lá, isso você pode dizer e tudo mais? Será que houve, gente? Pois é, um dos cuidados. Vamos, por favor, para a imagem 3. Acessem ali, ir para a imagem 3. Bem, aqui nós começamos agora a aprofundar os conteúdos e a tornar bem mais dilemáticos os ensinamentos. Aqui nós temos uma jovem moça grávida, quinto, sexto mês de gravidez. É, por aí. Pois bem, então ela está num portão, está esperando o marido, que está voltando do trabalho. Ela ama este marido. Agora vejam, existem elementos de expressividade que são complexos e que tornam a compreensão no consultório desafiadora. Isso que vocês vão ver agora é um deles. Imaginem que esse marido que ela está esperando no portão de casa, ele tem uma expressividade muito profunda e muito aberta com o bebê que ela espera, mas não com ela. Pode haver uma coisa assim? Acho. Mas nesse caso, como funcionaria, já que o bebê está na barriga dela? Como ele vai se relacionar com esse bebê abertamente? Vai abrir seus conteúdos? Por exemplo, se ele está emocionado com algo que ele viu, ele vai chorar com esse bebê e tudo, mas com a esposa ele é fechadão, para trás. Como ele vai exercer isso, já que o bebê está com ela? Como ele vai fazer isso? Quando isso ocorre, é usual que a pessoa encontre subterfúgios. Por exemplo, o espaço lúdico. Okay? Então, ele chega e brinca com o bebê que está na barriga. Diz, esse bebezinho lindo que está aí dentro, não sei o quê. Que o papai fica tão emocionado, a mamãe também, ele começa a brincar. É uma maneira dúbia que permite que ele transite nesse difícil espaço que ele dispõe. Okay? Muitos fazem isso. quando esse espaço é visível o suficiente para ele se retrair, ele faz isso num segundo momento, que geralmente é na ausência dela. Então ele vai comentar com os amigos. Essa esposa, coitada, ela vai depois falar para a irmã dela ao telefone: tu sabia que eu soube que o Júnior, lá no trabalho dele, comenta que ele se emociona com o bebê que eu estou esperando, chora, diz que tem saudade e quer vir para casa, e aqui comigo é um turrão. É que é o único lugar que ele pode, quer dizer, ele elogia o bebê e a esposa lá fora, e em casa não. É, tem isso. E às vezes coloca a perder a relação por ser dessa forma, porque, claro, essa esposa coitada não tem bola de cristal e pode ficar muito confusa com o modo de ser. Vamos inverter aquilo. E se ele ama essa esposa e tem uma expressividade aberta com ela, até o momento que ela vira, ele se torna uma outra pessoa. A ponto de ela dizer: quem é esse que está comigo, que eu não conheço? Quem é essa pessoa? Por que isso ocorre? São as expressividades cruzadas. Querem ver uma coisa? Uma expressividade está ligada lá ao sensorial e à esposa, a outra à família, tópico 1. Então, enquanto ele se relaciona só com a esposa, ele é de uma maneira solta e aberta. Ele é um excelente marido, mas é um péssimo pai, péssimo chefe de família. Isso a gente estuda quando a gente vê as etapas em filosofia clínica. Às vezes o rapaz é um excelente namorado, mas vai ser um péssimo marido. Às vezes é um namorado sofrível, mas vai ser um excelente marido. Só que se a pessoa não... Como é que ela vai saber de algo assim? Quais são os caracteres que vão nos mostrar que algo assim está em andamento? Como a gente sabe? Não sabe? Por similitudes, gente. Anotem, por favor. Por similitudes. Por isso que vocês estudam na forma de tópicos, do grego, tópica, lugar, onde estão as coisas, por agregados de vetores. Eles não estão isolados. Uma pessoa que tem um comportamento de rebanho, um comportamento de manada, lá no tópico 1, ela tem isso em vários segmentos da vida dela. Então você já mais ou menos tem uma previsão. Olha, querem ver um exemplo? Pensem nos filhos e filhas que vocês têm. Pelo que vocês conhecem deles, eles gostariam de ir a um filme de Schwarzenegger, ver aquelas bombas e foguetes, aquelas coisas? Estão vendo? Como é que vocês sabem? Vocês estão lá vigiando? Não, vocês sabem isso por similitude. Olha, pela característica como é meu filho, minha filha, eu acho que não faz a mesma coisa aqui. Quer dizer, lá no namoro, o rapaz já deu 10 mil indícios para a moça de que, não, que ele seria um excelente namorado, ponto. Era só até ali mesmo a coisa. É, foi adiante. O que leva uma pessoa, do ponto de vista daí, para seguir, quando todos os semáforos dizem, os sinaleiros, pare, o que faz com que elas sigam? Muitas vezes são os jargões, os prejuízos. Querem ver um deles? Doutor, com o meu amor, tópico 4, eu vou mudar o jeito de ser dele, a expressividade. Essa moça pobrezinha, ela já assumiu de um modo apriorístico que com as emoções, o tópico 4, ela muda a expressividade, o jeito de ser. Só que às vezes o jeito de ser não é mudado pelas emoções. Pode ser mudado pelo tópico 1, por outros tópicos, raciocínio, busca. Quando você vai mudar o jeito de ser de uma pessoa, você precisa saber pela historiografia da pessoa, pela historicidade dela, qual é o tópico que associado à expressividade modifica a pessoa. Se você já assume que o amor vai mudar alguém, pode despejar um caminhão de amor na cabeça da pessoa. Alguns não vão mudar nunca, ainda vão pegar tudo isso e vão jogar fora. E outros vão mudar, sim, completamente, aliás. Mas como eu não sei, eu não tenho bola de cristal, sou um filósofo, eu preciso da historicidade da pessoa para saber se isso será assim para ela ou se será de outra forma. À medida que vocês forem aprofundando os conhecimentos no curso, vocês vão desenvolvendo aos poucos a acuidade existencial. Às vezes o Beto ali vai estar jantando lá no barranco com os amigos. De repente, uma amiga tua, que convidou você, sua namorada e tal, para ir lá, ela fala uma coisa que você diz, ai, não queria ter ouvido isso. Sabe, acabou de dizer algo que tu já viu na estrutura de pensamento. E o rapaz ali do lado nem sabe. Está olhando, sabe, que pena, né? Mas isso tem... Sim, porque podiam poupar essas pessoas de ter que passar por certas dores, certas mazelas existenciais, né? Por exemplo, essa menina está esperando um bebê e é uma família. Você tem que cuidar. É a nossa função, aliás, preservar essas coisas. Mas não há no Brasil uma clínica preventiva. Não existe. É a coisa mais curiosa do mundo isso. Na nossa atividade, as pessoas usualmente só nos procuram depois que já incendiou tudo. Não há... Eu não me lembro de alguém ter me procurado, dito, doutor, eu vim aqui porque está tudo bem na minha vida e eu quero que...
Continue.
Não há. Por favor, a imagem, página 4. Sim. Aprofundando sempre os nossos estudos, tá, pessoal? Nosso monge hoje. Bom, agora nós entramos no espaço onírico. Vamos tratar um pouco dos sonhos. O sonho é um espaço no qual a expressividade pode se efetivar, mas ela obedece outras normas, outras leis, tá? E não há uma tradição de trabalho com o sonho em expressividade. Da tradição psicoanalítica, vocês sabem como é que funciona, e não é a nossa área, não é a nossa praia. Como um filósofo clínico trabalharia a expressividade no sonho? Exemplo. Doutor, esta noite eu sonhei com meu avô. E meu avô estava com uma mordaça, e ele só sinalizava para mim. Parecia Hamlet, fazendo aqueles sinais assim. O pai dele chamando, fazendo sinal no castelo. Lembram como é que é Hamlet? Que o pai só fazia aqueles sinais e ele seguia para ver o que estava acontecendo. Mal sabia ele a novidade terrível que estava para ser revelada. Pois ele diz então isso. Será, doutor, que é Hamlet de novo? Será que meu avô estava com a mordaça porque ele queria me dizer algo, mas era muito grave, então ele não podia me falar, é isso? Como eu faço para trabalhar expressividade em sonho? O que acham? Em filosofia clínica. Não trabalhamos? Anotem então. Da mesma forma como nós fazemos na historicidade, você tem que saber como esses sonhos habitam a pessoa, a credibilidade que ela dá a esses sonhos, a veracidade, os contextos históricos nos quais os sonhos aparecem para a pessoa, tudo isso, como qualquer outra coisa. Se o Chico Buarque de Holanda me vem ao consultório e diz, olha doutor, eu trouxe a música Construção aqui, o que eu quis dizer com isso? Eu digo, eu não sei, eu tenho que ver o contexto, o que estava vendo na sua vida quando você escreveu essa música? Como é que foi a sua vida antes da música, depois da música, Construção? E aí eu vou poder dizer alguma coisa. É assim que a gente faz. No sonho também. Em alguns, quem assistiu a aula de ontem sobre informação dirigida para o grupo de procedimentos avançados, viu como a gente interage entrando no sonho, né? Você pode entrar lá e interagir. Um exemplo disso, você pode dizer para essa pessoa assim, o que o seu avô teria para dizer a você? Mas essa pergunta, ela não pode ser tirada do nada, ela tem que ser tirada do contexto da pessoa. Pela história dele, ele pode ter colocado, por exemplo, eu sempre quis falar com meu avô e nunca pude. E sempre soube que ele tinha para me falar coisas e nunca pôde. Ah, bom, então a questão é pertinente. Tá? Porque você não vai ficar tateando Né? Clínica é resultado de fundamento e método. Você não pode ficar tateando. Lembrem sempre assim, ó, a qualquer momento no consultório, isso é sempre bom ter presente. Se o partilhante parasse a clínica e perguntasse, doutor, o que o senhor está fazendo, nós teríamos que ter uma fundamentação para as nossas ações no consultório. Ou então, Deus nos acuda, cada um faz o que bem entende, não é? Por isso que quem faz clínica didática tem essa prerrogativa. Você pode dizer, por que o senhor colocou essa questão agora? De onde o senhor tirou essa afirmação que o senhor está fazendo? É muito bacana a clínica didática, porque nos coloca diante do fundamento e do método todo o tempo. Né? Então, no caso dos sonhos, o espaço da expressividade se mantém, tal qual vocês estão estudando aqui. Por favor, ir para a página 5. Bem, agora eu tenho... logo depois dessa imagem, nós vamos parar para ouvir dúvidas, considerações, angústias, tá, pessoal? Observem essa imagem que vocês têm aí no monitor, que começa à direita e a parte esquerda dela fica esbranquiçada e desaparece, ok? Bom, quando a gente estuda expressividade somática, é usual que a pessoa, a malha intelectiva dela, deduza o que não aparece na imagem. Por exemplo, se eu perguntasse para os senhores, naquela parte esbranquiçada, será que é um prédio de 300 andares? Há uma turbina de um avião a jato? Vocês diriam, não, professor, não há isso. Cachoeira. Talvez uma cachoeira, talvez a continuação do jardim, do bosque que vocês estão vendo. No entanto, a estrutura de pensamento, ela vai rastrear tudo que nós vivemos nas nossas historicidades, os contextos envolvidos, e ela pode nos surpreender. Querem ver? Desçam, por favor, a barra de ferramentas, nessa imagem que vocês têm ali. Apenas desçam, olhem o que tinha ali naquela parte que não aparecia. Mais uma aluninha para lá de outro. Boa noite. Olhem o que tinha ali. Bem, só que esta menina que ali está sentada não estava nos nossos planos, estava? Vocês talvez imaginaram cachoeira, talvez a continuação das pastagens, um pouco mais de árvores. Uma casa, talvez. Mas alguém imaginou que tinha isso? Uma menina ali sentadinha?
Uma pessoa caminhando.
Uma pessoa caminhando. Bem, aqui eu quero colocar para vocês assim, porque na raiz disso que estamos vendo aqui da expressividade, subjaz vários elementos importantes, como, por exemplo, desde a hipocondria, nós temos aqui, desde vários fatores de somatização, lembrem que a aula de hoje é expressividade somática. O cérebro é cognitivo, as nossas ideias, elas caminham. Essa ideia cartesiana, segundo a qual o que você coloca na cabeça vai ficar como uma fotografia, é só uma ideia. Muitas das nossas ideias são inteligentes, elas interagem. Lá no passado, elas se movimentam, conversam com o que a gente está vivendo aqui e projetam coisas para o futuro. Muitas vezes é assim que ocorre. Ou seja, diante de uma caminhada que você faz num lugar, muitas vezes a sua expressividade promove em você isso. Por exemplo, eu estou com vontade de caminhar e aguar algumas plantas que tem lá adiante, perto de uma floricultura. Às vezes acontece isso. E se eu perguntar, mas Gustavo, de onde você tirou isso? De onde você tirou que há uma floricultura aqui perto desse bosque? Diz, eu não sei, talvez haja. São as expressividades somáticas, elas caminham, elas vão para além dos nossos cuidados. E elas vão muito longe. Elas mostram volições, mostram remissões, mostram reparações. N coisas para cada um de nós será de um jeito. Aqui eu quero fazer uma pequena pausa. Algumas pessoas, elas não têm intimidade com elas mesmas, isso não faz falta a elas. Elas foram criadas, a estrutura do pensamento delas é orientada para fora, para o ambiente, para as pessoas, para os contextos e não para elas. Qual é o fundamento epistemológico que eu teria para dizer que isso é uma patologia? Dizer, não, você tem que ser voltado para dentro, para você. Por quê? Qual é a defesa epistemológica de um troço desse? Não há. Isso não há, é uma petição de princípio. Quer dizer, o terapeuta diz, porque Freud falou, porque Pachter falou, porque que é isso? Isso não existe. Não é? Quer dizer, não há como fundamentar algo assim. Você tem que ir na historicidade da pessoa. Alguns, lá na infância, tiveram alguma intimidade com eles mesmos, não gostaram. Assim como você, às vezes, não vai com a cara de uma pessoa, tem gente que não vai com a própria cara. Qual é o problema? Pode gostar de 10 milhões de outras coisas, não precisa se gostar. Aí você diz, mas eu li no para-choque de um caminhão, professor, que se eu não gostar de mim, como é que eu vou gostar dos outros? E eu vos digo, o que que tem uma coisa a ver com a outra? Qual é o preceito lógico que amarra uma coisa como essa? Eu posso não me amar, posso não me gostar, e amar minha esposa, amar meus filhos, meu cachorrinho, todo mundo. Inclusive, às vezes eu só posso fazer isso por não me amar. Às vezes o fator é invertido, inclusive. E posso fazer isso como uma justa posição, como uma composição, até como uma maneira de reparar o amor que eu não tenho para comigo, mas eu não sei se é assim. Eu tenho que pesquisar. Outras vezes, uma pessoa, ela não tem intimidade com ela mesma, mas tem uma grande intimidade com os filhos, por exemplo, com o marido, com a esposa, isso é mais do que suficiente para alguns. Há pessoas, inclusive, que elas não precisam ser amadas. Se você, por exemplo, se relaciona com uma pessoa assim e ela diz, posso amar você? Se você permitir, está tudo bem. Eu sei que vocês entendem aqui, mas vamos ver se vocês entendem aqui. Então, Gustavo aqui tem uma filha de 17 anos. Ela chega em casa e diz, papai, eu vou me casar. Ah, que bom, minha filha, é com o Júnior? Sim, é com o Júnior. Só que tem uma coisa, ele não me ama. E o Gustavo começa a ficar apreensivo. Ela diz, mas papai, não se preocupe, eu amo por nós dois. Tá vendo? Mas isso é a prática. E há pessoas que funcionam assim. Se você receber o amor dela ou dele, não é preciso que você ame a pessoa. Alguns só precisam que você funcione como uma esponja, um receptáculo para a afetividade. Será o suficiente para ter uma relação. Agora imagina você estar lá na sala de espera do seu dentista, pega uma revista científica dessas e lá está escrito, porque você tem que se amar e amar o outro. Se o outro não sei o quê, e você sai agendada com algo assim. Já imaginou o estrago que é? Lembre, nós somos seres humanos, nós temos alma, nós temos coração, nós temos horizontes, e cada um de nós é infinitamente diferente. Sabe? Não há mais uma métrica, uma regra que eu diga, pronto, somos todos assim. Exatamente por estar aberto é que um filósofo clínico sabe que para algumas pessoas não há Deus. Há pessoas que são ateias e mesmo não tendo Deus, elas são às vezes tão mais humanas do que aqueles que têm Deus. Não há uma regra mais aqui. Se eu faço isso que você está dizendo, de ir ao mundo do outro de fato, eu tenho que estar aberto mesmo, sabendo que esse outro às vezes me dirá, doutor, eu vou para dentro da minha casa, eu tenho Deus ou eu não tenho Deus, eu tenho a mim ou eu não tenho ninguém e não me importa ou me importa. E ainda assim, esse testemunho existencial que a pessoa dá sobre ela mesma pode ser um sintoma já. Não é causa de alguma coisa, já pode ser consequência. Se somos pesquisadores da alma humana, a gente tem, de fato, estar aberto a ela e saber que muitas vezes, como você acabou de dizer, filosofia clínica não vai saber explicar tudo. Claro que não vai mesmo. Há muitas coisas que transcendem o nosso entendimento e é mais um motivo para a gente pesquisar e ir atrás das coisas. Se nós partirmos de um a priori, no qual a pessoa deve, por exemplo, ter uma intimidade com ela mesma, ou deve ter uma intimidade com outros, nós mutilamos a alma humana. Porque nós aí já, sem termos o cuidado de pesquisar com quem estamos falando e o que se passa, nós já temos as respostas prontas. Aí não é preciso, a pessoa nem vira ao consultório, ela liga e diz, eu tenho depressão, o que eu faço? Eu mando uma receita de bolo para ela, pronto, já sei como é que funciona. Não há mais isso em filosofia clínica, acabou. É uma clínica artesanal, cada um é um, e nós temos que sempre reiniciar dos fatores básicos, lá dos exames das categorias, é o nosso substrato, tá bom? Mas
as várias formas de hipocondríacos, de através de medo, de fantasias, a pessoa tem vários tipos de hipocondria, né?
Sim, tem vários fatores dialéticos aqui, sabe? Algumas vezes uma pessoa que vive, por exemplo, a sua expressividade lá no âmbito da outra pessoa, ela pode desenvolver esses fatores que você está dizendo. Quer ver um exemplo? Às vezes a dor de um filho seu dói mais em você do que nele. Interessante, né? Nele pode não estar doendo tanto, mas você faz tanto a expressividade em direção ao mundo dele, que você pode ter elementos, às vezes, que você chama de patológicos, que não são seus, eles se expressam em você, são da outra pessoa. Como nós sabemos? Como eu posso saber que eu tenho, por exemplo, uma congestão, ou alguma questão que na verdade não é minha, está se expressando em mim? Vou dar um exemplo para você. Então, a Marilúcia vai num jantar com o marido, tá? Lá, ele encontrou um desafeto, o camarada falou umas coisas feias para ele. Quando vocês voltam para casa, ele fica no carro lá, turrão, com o semblante fechado, dirigindo reto. Não dá uma palavra. Você começa a chorar. Chora, chora, chora. E diz, eu estou com dor no peito, não sei o que e tal. Isso que tudo que está acontecendo com você, na expressividade dele, pode ser equacionada via o que você está vivenciando. Olha só, talvez se você não existisse, não estivesse ali padecendo, chorando, com dor no peito, tudo isso fosse estourar nele. Olhem como funcionam as expressividades somáticas. Há muitas pessoas, em famílias às vezes, você vê assim, ó, um rapaz ele virou alcoólatra naquela família. Então ele vira o para-raio de todo mundo ali. Enquanto ele sofre, ele padece, entra e sai de manicômios, de hospitais, tratamentos caros e tudo mais, a hegemonia do equilíbrio familiar parece que se mantém. Um dia dá uma cirrose e ele morre. O que que acontece? Os pais se divorciam, um filho vai para cada lado, brigas e não sei mais o que. Ora, o que houve? Às vezes, aquele rapaz fazia a expressividade somática do grupo. Ele é que fazia desaguar todos os elementos. É muito complexo. Então, por conta dessa complexidade, precisamos sempre pesquisar mais e mais, certo?
O contrário pode acontecer.
Pode também, sim. O contrário pode acontecer. Alguém mais tem questões, por favor? Não? Então, vamos seguir. Agora eu quero apresentar a vocês Clarice Lispector, certo? A Clarice Lispector, depois dei um Google para ver a historicidade dela, é muito interessante a historicidade da Clarice. A historicidade da Clarice já era uma Clarice inteira. Eu selecionei várias coisas da Clarice Lispector, vários trechos, várias passagens. Vamos observar a historicidade da Clarice Lispector, ok? A Clarice era uma moça que tinha uma vida íntima, muito profunda. Ela tinha uma intimidade com ela mesma muito profunda. E, no entanto, uma intimidade sempre dialética. Uma intimidade que não era calma, não era tranquila. Vamos ver aqui várias passagens disso. Observe, ela disse, são frases, sabe, retiradas dos encartes de jornais que ela escreveu durante muitos anos. Eu tenho nas mãos o livro As Palavras, de Clarice. É um compêndio, sabe, editado pela Rocco. Vamos ver algumas frases dela. Ela diz assim, ó, vou tirar férias de mim. Isso é possível? Pelo que vimos até aqui, sim, é possível. Muitas vezes você, após uma longa enfermidade, na qual você precisou conviver com as suas limitações, com os seus impedimentos, você pode dizer, bom, agora que eu melhorei da minha tuberculose, eu vou lá para o sul da França, norte da Espanha, curtir o sol, não quero saber, não quero me ocupar mais de mim. Quero ver paisagem, quero ver coisas, férias de mim. Outra ilustração, só valho como descoberta, não como invenção. O que quer dizer isso? Eu só tenho valor como descoberta e não como invenção. Sabe aquela coisa, ah, achei, você estava aí e tal. Não como criação. A Clarice tinha muito isso na história dela, sabe? Ela gostava muito de ser percebida. E ela descreve isso quando ela morou fora também, que ela coloca muitas vezes isso nela. Ou seja, como se expressa uma expressividade no caso de uma pessoa assim? Eu tenho valor quando eu sou descoberto. A questão aqui é que ela está falando descoberta por ela mesma, tá? Não pensem que é pelos outros. É culpa minha se eu não tenho acesso a mim mesma? Como pode isso? Como é que eu posso não ter acesso a mim mesmo? Vocês acabaram de ver. Há pessoas que não conseguem acessar elas mesmas, mas acessam outros. E, dentro disso, lembrem, no início da aula eu falei para vocês, às vezes, minha esposa que está lá sentada sabe mais de mim do que eu mesmo. Às vezes, enquanto estou trabalhando, nem me dou conta que eu estou com fome, estou cansado, estou com sede. Ela, que às vezes está prestando atenção em mim, diz, você está cansado, pare um pouco. Sabe mais de mim em certos aspectos do que eu mesmo. Vejam como funciona. Uma pessoa que, nessa parte aqui, ó, é culpa minha se eu não tenho acesso a mim mesma, se a Clarice não tem acesso a ela mesma, isso não quer dizer que ela não possa ter acesso periférico. Vocês conhecem que a história dela é bem triste, né? Mas enquanto o marido estava vivo, ela podia usar o marido como um espelho para se acessar. Ok? Vejam quantas coisas vocês podem aprender e fazer sem cair no crivo da doença, da patologia, dos infernos existenciais. Já há sofrimento que chega no mundo, né, gente? Olhem aqui. Para escrever, eu antes me despojo das palavras. Como pode ser isso? Há pessoas que quando elas escrevem, é uma escrita cerebral. Lembram Beethoven quando estava surdo e ainda compunha? Era uma composição cerebral, matemática. Ele pegava a partitura, ele já sabia, era o desenho que ele fazia. Ele não curtia como alguém que come algo e não sente o gosto. Ele imaginava certas coisas. Há pessoas que quando escrevem, elas escrevem pelo... Ah, isso aqui vai impressionar os outros. Isso aqui não sei o que, elas não estão vivendo aquilo. Clarice, quando ia escrever, o que ela disse que ela fazia? Primeiro, parei, deixa eu limpar isso. O que eu estou sentindo? Ah, e mandava a brasa. Olha que interessante.
Vamos fazer uma tela sobre o momento.
Depois deem um Google para ver a historicidade da Clarice Lispector e quando se puderem rever a aula gravada depois, vocês vão lembrar dessas questões aqui. Vocês vão achar, eu separei algumas partes muito indicativas, tá? Para que funcione como lições de aprofundamento. Olha essa parte, se diz, só uso o raciocínio como anestésico. Para todo o resto, ela usa o coração, a sensibilidade, a alma. Quando algo de ruim acontece, ela vai lá, para aí, deixa eu ver por que, que isso aconteceu. E pronto, se anestesia e assim ela segue. Como estamos ficando conhecedores da Clarice Lispector, não? Cadê eu perguntava-me, e quem respondia era uma estranha que me dizia fria e categoricamente: tu és tu mesma. Tem mais clarice aqui. Sou uma atriz. Apareço, digo o que sei e saio do palco. A Clarice era assim mesmo. Ela era bem assim. Tem no YouTube, vocês encontram várias coisas que vão mostrar bem o que ela quer dizer com isso, tá bom? Olhem agora esta colocação dela. Eu venho de uma longa saudade. Bem, essa aula está ficando muito esquisita, porque até agora estava tudo tão direitinho, sempre quadradinhos, nas caixinhas, tudo que o professor estava dizendo era tão coerente, nossa, estava tão bom, professor, agora o senhor deu uma guinada, a gente ficou na chuva. Como é que a gente vai entender uma coisa dessas? Eu venho de uma longa saudade. Isso não faz sentido, meu professor. Faz sim. Em expressividade, sobretudo nas expressividades somáticas, a lógica decresce em muitas searas. E a pessoa faz essas construções gramaticais, entre outras. Sabe? Ela pega, por exemplo, e acessa uma época na vida dela que as coisas estavam boas, e ali ela se identifica como sendo ela de fato como ela era. Talvez o momento em que ela teve seu segundo, terceiro, quinto, oitavo filho, e ali ela simplesmente pôde relaxar e ser ela, e então lá ela se reconhece, e aí ela vem para o presente e diz: eu venho daquela saudade que eu tenho daquele momento. Pode ser, não é? Como é um fragmento, nós não sabemos. Somos pesquisadores, estamos trabalhando. Vamos adiante. Essas que vem agora são... Eu peguei um mosaico de frases da Clarice, que vocês, quando acessarem a historicidade delas, tendo esse mosaico de frases, vão direto a determinados pontos que traduzirão as expressividades, tá, pessoal? Por isso que esse foi o critério de eleição. Com exceção de uns poucos, todos têm medo de mim, como se eu mordesse. A Clarice tinha muito esse impacto, sobretudo com os homens, sabe? Ela tinha essa coisa. O pessoal ficava assim, né? Pela beleza dela, pelo intelecto dela e por outras coisas, a maneira como ela era. A Clarice, com uma pétala na mão, ela conseguia uma profundidade que o pessoal dizia, nossa, era uma poetisa, uma escritora, não é? Que tinha uma formação muito consistente. Eu me sinto uma charlatã. Por quê? É como se a última veracidade eu não revelasse. Então, tenho que tirar a roupa e ficar nua pela rua. Outra parte aqui que eu selecionei. Essa é uma das partes que eu acho mais lindas na Clarice Lispector. Aqui nós estamos diante de uma expressividade aberta, ok? De uma expressividade na qual ela traz o outro para ela e se relaciona de tal forma que a expressividade se dilui. Então nós não temos mais aqui como segmentar e dizer, bom, até aqui é o outro, até aqui é ela. Sabe, Merleau-Ponty tinha muito dessas colocações na fenomenologia. Ele dizia, quando a gente faz amor, você sabe até onde você vai? Quando você se abraça, por exemplo, você está abraçando ou está sendo abraçado? Quando você beija, você está sendo beijado ou você está beijando outra pessoa? Aqui ela nos dá, olhem como é que ela faz estas expressividades somáticas diluídas. Depois a gente vê a pertinência clínica disso. Eu me abri e você de mim nasceu. Olhem que lindo isso. Eu me abri e você de mim nasceu. Um dia eu me abri e você nasceu para você mesmo. Quanto ouro correu e quanto rico sangue se derramou. Mas valeu a pena. Tu és pérola do meu coração, que tem forma de sino de pura prata. Eu me esvaí e tu nasceste. Eu me apaguei para que tu tivesses a liberdade de um Deus. És um pagão, mas tens a bênção da mãe. Expressividade diluída. Ok? Isso é muito bacana. Deixa eu mostrar para vocês isso, como isso migra para a clínica, tá, pessoal? Antes de prosseguir. Quando vocês analisam, por exemplo, uma pessoa e depois vocês vão atender o marido e a esposa, acontecem coisas como essa que eu vou dizer agora. Um dia a esposa contou no consultório: doutor, eu nunca pesquei na minha vida. Um dia nós fomos à barra do Rio Tramandaí, eu joguei um anzol, peguei uma tainha, 5 quilos. Foi uma festa. Aí o marido vem na outra consulta. Entre outras coisas, tal, ele mostra, tem umas fotografias aqui. Na fotografia você fica olhando e vê que ele está com o peixe na mão, ele que jogou um anzol e tudo. Aí você diz, o que houve aqui? Ele disse, isso aqui, nós fomos à barra do Rio Tramandaí, ele conta toda a história. Só que foi ele quem pegou o peixe, ele que pescou. Ela não tinha dito que ela tinha feito isso? Passa por uma mentira, não é? E muitas vezes não é uma mentira. É expressividade diluída, tal qual vocês viram aqui. Um está tanto no outro, o outro está tanto em um, em certos segmentos da vida, que a experiência subjetiva do outro migra para mim. E às vezes esse que não pescou o peixe lá na barra do Rio Tramandaí tem tantos detalhes mais do que o outro que pescou, que gera aqui todo tipo de equivocidade. Estamos falando de emoções, sentimentos. Já imaginaram em outras áreas a encrenca danada que isso pode dar? Paternidade, por exemplo. Às vezes você diz, não, mas peraí, esse filho é meu. Eu faço DNA e provo. Tudo bem, só que esse filho é muito mais do tio do que propriamente do pai que tem o DNA do filho. Como isso é possível? Olha, nós temos uma das histórias mais famosas da humanidade sobre isso, que é Dom Casmurro, do Machado de Assis, a história de uma das maiores suspeitas que a literatura já viu, Capitu Bentinho, é a história de algo assim, de expressividades somáticas. E o Machado de Assis, ele é tão talentoso na descrição dele, que acaba nos deixando exatamente como o Bentinho no final do livro é com os outros. Nós terminamos com relação aos personagens todos. Daqui a pouquinho vamos fazer uma pausa, tá? Daqui uns minutinhos. Vamos só aqui um pouquinho mais para não interrompermos essas explicações importantes, porque na parte final, tudo isso a gente vai fazer uma síntese e aprofundar um pouquinho mais. A Clarice continua aqui. Olhem o que ela diz. Tenho medo de mim, pois sou sempre apta a poder sofrer. Outra. Oh, protegei-me de mim mesma, que me persigo. É tão bom ter a quem pedir, nem me incomodo muito se eu não for totalmente atendida. E a última parte que eu separei. Eu acho isso aqui lindo. Olha o que ela diz aqui nessa frase que eu assinalei. Quando eu digo te amo, estou me amando em você. Clarice Lispector. Esse livro não é meu, é o livro da Daide. Agora vamos fazer um fechamento desta parte, para depois, na segunda etapa, a gente fazer aqueles voos realmente profundos, tá? Vejam, nós iniciamos a aula de hoje fazendo as caracterizações iniciais de expressividade. Depois usamos as imagens que vocês viram ali, todo o tempo, como aprofundamentos, mostrando as mais diferentes tipos, e terminamos na página 5, das 12 páginas, por favor, não folheiem as outras páginas do intervalo, tá, pessoal? Aguardem, porque é muito importante a sequência. E nesta página 5 nós vimos como as expressividades somáticas constroem. Ok? Se você tiver com a sua expressividade somática em dia, com você, vamos supor que você é uma pessoa muito afetuosa, tá? Você é uma pessoa que gosta de amar, você tem uma afetividade e tudo mais, e isso está fluido. Se você sair para uma cidade linda como Porto Alegre, a tua expressividade somática vai fazer a aparição disso que vocês viram ali, ó. Se para você é uma menina querida dessas aí, ó, com quem você vai conversar, vai dizer, ah, você mora aqui, ela vai te apresentar o lugar, se é isso que está na tua alma, no teu coração, a tua expressividade somática, por seletividade e não por mágica, vai rastrear e vai te dizer, está aqui, ó, uma pessoa legal para você conversar. Se não é uma amizade, se você está procurando amor, se você está procurando outras coisas, a tua seletividade, por expressividade somática, tende a te levar a isso. Como você vai interagir com isso, transcende a expressividade. Mas é papel dela nos mostrar essas coisas, ok? Na nossa alma, no nosso coração. Eis porque a Clarice nos dá uma aula tremenda aqui. Ao dizer, quando eu amo você, você está se amando em mim, eu estou me amando em você. Quer dizer, não há mais isso de você é responsável pela minha dor, eu sou responsável pela sua. Somos responsáveis. É diferente, não é? Que é muito diferente do discurso que nós vemos no consultório, não é? O que, que a gente vê no consultório? Na maioria das pessoas. Eu vim aqui porque a minha esposa não me compreende, me bate, ela é estúpida. A moça vem. Eu vim aqui porque ele não me compreende, me bate, é um estúpido. E essa imputação de culpas é um dos dados mais pobres e mostra o quanto tolhida está a expressividade numa garrafa térmica, ok? E a pessoa não sabe. Este rapaz eu vou apresentar para vocês. O nome dele é Carlos. É da imagem número 6, que vocês têm bem no topo em cima. Ele está fazendo esse muxoxo, esta careta, porque ele está olhando para a Márcia. Márcia é a namorada dele. E ele a ama muito. A Márcia se enfeitou toda para o Carlos, porque é uma noite linda de sábado, eles vão sair. E ele toca jazz, o Carlos, esse menino aí, ó, ele toca sax. Sax, é. E aquele sax curto, sabe? Não é esse que vocês estavam ouvindo há pouco. E o Carlos, então, ele está olhando a Márcia. Querem ver? A Márcia se enfeitou toda para ele. Mas sabem o que ele está vendo quando ele olha para a Márcia? Eu vou mostrar para vocês. Por favor, desçam a barra de ferramentas que vocês encontrarão lá embaixo. Olhem aqui como ele vê a Márcia, a moça que ele ama. Se ela soubesse que ele, ao olhar para ela, vê isso, será que ela perderia tanto tempo se arrumando para ele? O que acham? E acham que isso é uma exceção que vocês estão vendo aí?
Não.
Pois é. Exatamente. Exatamente. Querem fazer um teste? Vocês vão ver. Quando vocês estão viajando e pensam na pessoa que vocês amam, na esposa, no marido, no filho, quem vocês amam? Quando vocês pensam, observem como vocês pensam. Como é que vocês usam o dado imagético? Provavelmente assim, ó. Uns veem o rosto da pessoa e ao redor tudo o que está acontecendo, quer dizer, se é um menino, você pensa o menino estudando lá na escrivaninha dele, fazendo as tarefinhas dele. E aí você pensa, ele está com a garrafinha de leite que a vovó colocou do lado. É assim, não é, que a gente pensa na pessoa? Ela em movimento, ela fazendo algo. Tal qual o Carlos quando vê. Olhem como é que ele vê a Márcia. Primeiro, a Márcia para ele, meninas lá no fundo, por favor. A Márcia para ele é uma imensidão de serenidade. Olhem lá o mar, sereno lá atrás. Quase nunca ele consegue pensar na Márcia sem se reportar a essa imensidão de serenidade, o que o tranquiliza muito. Outra coisa, sempre, desde que ele a conheceu lá na fazenda dos pais dela, olha ali os carneirinhos. Essa foi uma das primeiras imagens que eles viram quando estavam de mãos dadas caminhando juntos. Nunca saiu da cabeça dele. Sempre ele associa essa ternura à Márcia. Olhem que interessante. Mas mais do que tudo, aquela paisagem idílica lá em cima, aquilo traduz verdadeiramente todo o sonho que ele tem com essa moça. De crescimento, de vida, de jornada, de espiritualidade, de comunhão na vida, está tudo aí, ó. Então, quando ele está com ela, o que ele vivencia por dentro é isso aqui, ó. Se ela não chamar a atenção demais dele para coisas externas a isso, é isso que vai ficar impregnado na alma dele, é. Isso destitui muito das nossas vaidades humanas e pessoais, viu, gente? Muitas das pessoas que nos amam, que se apaixonaram por nós, não foi por nossa imagem, nunca foi. Foram por outras coisas. Pensem como é para vocês, vocês vão ver, vão acessar logo isso aí, como isso funciona. Quanto mais forte é a vinculação desta forma de expressividade somática, mais a pessoa está em você, mais você está nela. Ok? São os amores que não são datados. É assim que muitas mães conseguem amar seus filhos para toda a vida. Agora peguem, por exemplo, os amores românticos. Por que acham que terminam? Entre outras coisas, essa imagem se quebra, ó. Isso aqui que fazia a manutenção do discurso existencial, rompe. Rompe porque a pessoa chama atenção para outros elementos que não estes. É assim, por exemplo, que quando aquilo que no início do namoro unia o casal, depois lá adiante serve como queixa. No início a moça viu o rapaz, ah, ele é tão firme, ele é tão sólido. Não era, aquilo tudo era insegurança, por isso que ele não abria a boca. Pois essa mesma coisa lá adiante, que antes ela admirava, vira queixa, porque ele recortou da paisagem, quebrou isso aqui. Recomendação médica, usem então a paisagem que de fato vocês têm aí dentro para a pessoa. Usem. Se ela vai embora de cara, pelo menos já foi, não é? Não era com você. Se vai ficar, sabe, já a paisagem é essa. Não há engano depois. É muito chato, viu? Vamos lá, página 7, por favor. Página número 7. Sim, sim, sim. Essa parte aí vai doer, viu, pessoal? Sim. Olhem, nem me perguntem quantas e quantas pessoas numa sociedade como a nossa vivem esse tipo de relação aqui, ó. Caricatural, estereótipos, não se conhecem, não se sabem, não se vivem, é uma farsa, ok? Farsa, farsa com farsa. O que faz a manutenção existencial desse discurso aqui é o barulho, é o alarido, é o movimento, é a correria do dia a dia. Que faz, como não se vê de fato, como não se conhecem de fato e tudo mais, e ficam cumprindo as demandas sintomáticas da vida, isso vai adiante. É. Pensam que isso aqui é uma patologia? Pensam que isso que eu estou dizendo então é para ser debelado e combatido? Não. Muitas pessoas lutaram uma vida inteira para poderem chegar a isso que vocês estão vendo aí, ó. Quer dizer, fazer pouco disso, desdenhar de um tipo de relação como essa, é, no mínimo, desrespeitar o esforço que algumas pessoas fizeram para poder chegar a viver isso. Sim. É como você visitar um velho tio seu, que é ferreiro, que com muito sacrifício, após uma vida inteira de trabalho, comprou uma kitnet, que quando ele abre a janelinha, dá para um prédio do outro lado, que ele não tem uma arvorezinha, nada, e você ri, você abre a geladeira e diz, tio, mas o senhor não tem nem um suco para a gente beber, eu vou lhe ajudar e tudo. Você está desrespeitando seu tio, ok? Ele lutou a vida inteira para ter aquilo ali, ele se orgulha daquela kitnet, daquele pouquinho que ele tem, para você. Algumas pessoas lutaram a vida inteira para chegar a isso, se orgulham disso. Para nós que temos essa visão de raio-x de terapia, isso é visível a olho nu. Não é preciso nada, nem óculos para ver um troço desse. Mas compete a nós respeitar, acolher essas pessoas. Se foi tudo que conseguiram, ok, é mérito, isso não é, a vida não é uma corrida de 100 metros, ninguém está competindo, a gente está andando, e se é essa a caminhada dessas pessoas, não é? Lembrem, isso que eu estou dizendo é porque muitas vezes chegam ao consultório assim, e você, se não cuidar tudo que estão estudando, vão achar que esse é o problema da pessoa, e às vezes não é. Às vezes esse rapaz que é um boneco de pano chega até você e diz: doutor, olha, não dá para costurar aqui que está descosturando aqui o meu pano. E você sabe que ao costurar isso não vai fazer, mas é o que, sabe, é o máximo que ele tá, que ele vai alcançar às vezes. Às vezes a vida já vai muito longe. Que direito eu tenho de... Tem um... O Walter está online? Walter, câmbio.
Positivo, professor.
O Walter está lendo um dos autores que eu mais admiro, que é William Somerset Maugham. Um dos autores do Ocidente mais lidos no Japão durante muitos anos. Ele tem a obra como um Gosto e Seis Vinténs, que é a história de Gauguin, que é um espetáculo, como ele romanceou a história de Gauguin. Mas também tem O Fio da Navalha, e Servidão Humana, que é a obra máxima dele, que é um clássico, foi filmado, tem peças de teatro nos Estados Unidos, na Inglaterra, durante muito tempo em cartaz, uma coisa impressionante. E lá, ele mostra, entre outras coisas, isso que vocês estão vendo aí. Quer dizer, a trajetória humana. Servidão Humana é um livro que chega... Em que parte você está de Servidão Humana, Walter?
Professor, eu estou vivendo hoje o dia que eu terminei o livro. Eu estou até um pouco mexido, assim, hoje, nessa aula.
É lindo, não é, Walter?
É algo. É. Eu não entendo como uma pessoa consegue produzir algo daquele tamanho.
Aliás, tamanho é uma palavra apropriada. O livro tem 600 páginas em letra miudinha. É um catatal. Em alguns lugares ele foi publicado na Espanha, parece que em 2 volumes, na França também. É belíssimo, Servidão Humana. Mostra toda uma trajetória impressionante. E isso que vocês estão vendo aqui, ó, nas obras dele, são emblemáticas. Ele costuma muito mostrar isso. Tem uma passagem em que o Larry vai visitar o velho tio dele na França. Você lembra dessa passagem, Walter? Ele chega lá, o velho está morrendo.
Lembro, sim, professor.
É um homem assim como vocês estão vendo, assim, ó, de pano. Viveu a vida para a sociedade dos homens, o que vão dizer de mim, o que vão pensar de mim, como eu pareço para os outros. A vida inteira assim. Enriqueceu, ele era mercador de peças raras, ele abastecia museus durante a guerra e tal, enfim. E está morrendo sozinho na mansão dele. Só ele e o mordomo. Larry vai visitá-lo. Chega lá, o mordomo diz: ah, Larry, o velho está morrendo. E o Larry diz: mas... Ele diz, estou fechando a casa, só eu e teu tio estamos aqui. E o mordomo, que foi fiel até o final da vida do velho, diz para o Larry: olha, ele estava esperando tanto o convite da condessa para o jantar que vai ter, um jantar que vão condecorar e tal, e tudo era o sonho dele, e ele vai morrer sem poder, e não veio o convite, não veio nada. O Larry pega um guardanapo, dobra e bota no bolso, sobe a escadaria. Lá em cima, passa um pequeno alpendre e entra no quarto do velho e diz: ei, velho, o que você está inventando agora? Não me diga que está pensando em morrer. E o velho, já quase sem forças, abre um olho, depois o outro, diz: ah, Larry, você sempre com essas suas piadas. Ele diz: a propósito, quem é a condessa fulana de tal? Sabia que o velho tio estava acamado, sem óculos, né, morrendo. E ele, o rosto dele se ilumina. Ele diz: quem? A condessa. Aliás, deixe-me ver o que ela diz aqui. Ah, sim, temos a honra de convidar fulano de tal para ser condecorado e para sentar à minha direita no jantar e tal. E o velho, as lágrimas correm do rosto dele enquanto ele ouve isso. sublime. Quer dizer, e morre logo em seguida. Ele diz, chamou o mordomo e diz, nós não podemos deixar a condessa sem resposta. E aí ele dita a resposta e morre 5 minutos depois, feliz, com um sorriso nos lábios. Larry entendeu que o velho tio dele era o máximo que ele podia nessa vida. Ao invés de julgar, de criticar, ele diz, é lindo. E isso é só uma passagem dessa obra, que é um espetáculo, é uma aula de vida. O Larry, daquele rapaz norte-americano típico do pós-guerra, cheio de valores instrumentais, cheio de soberba, de luxúria, de banalidades da alma, para a pessoa que ele se torna ao final. Não é? No final, ele fica com aquela prostituta, eu não me lembro bem como é que funciona o final do livro. Ela morre, né, Walter? A Charlotte, não é? Aquela prostituta com quem ele se envolve.
É. Isso, professor, ela encontra a morte ao final do livro.
É. E ele diz, ele olha para uma daquelas, ele está num daqueles bulevares da França, ele olha para cima e fica pensando com ele, que idiota que eu fui, não haverá recompensa. Uma das frases lindas do livro, né? Que ele achava que ele sendo bom, ele teria recompensa, e a vida não é assim, não é esse tipo de recompensa que a vida nos dá, é outro. Então, quando atenderem pessoas que têm essa expressividade que vocês estão vendo aí, ela é uma expressividade impostada, entendeu? Ela não é real, real no sentido da vivência, que do cara que diz, hoje minha esposa botou um perfume de rosas no cabelo, ele não sabe o que é isso, não há essa expressividade aqui. Aqui é uma impostação, mas é um direito da pessoa se ela chegou até aqui. São pessoas que falam coisas para as quais não há lastro, não há profundidade, é só ali, a profundidade é o pires, tá? Não passa disso. Então ele não, esse sujeito, por exemplo, quando ele olha essa moça aí, essa moça tem o quê? Ela tem peito, ela tem vagina, ela tem bunda, só, mulher é isso. De uma mistura de animal doméstico com um objeto sexual só. Não é um ser humano, propriamente, que tem sentimentos, que ele vivencia sentimentos. Não existe isso, entende? E ele não é errado por sentir assim. Ele caminhou muito para chegar até aí. Ela, por sua vez, provavelmente também vive isso. Okay? São pessoas de plástico. Elas não têm motilidade, não há vida. Entende? Bom, os ícones aqui vocês já conhecem das outras aulas. Ansiedades, tensões, medo continuado, somatizações, tudo é de plástico, tudo é volátil. Não há aquele caráter proprioceptivo. Olhem, lembram quando vocês eram bem pequenos? E o avô de vocês, o pai de vocês, pegava vocês no colo. E você ia beliscando o pescoço do vovô. Ele dizia, para de fazer isso com esse bracinho que já está me incomodando. E você botava a cabecinha na cabeça dele e sentia o cheirinho. O vovô tinha comido alho, estava fedido. E você gostava daquele fedorzinho de alho dele. Aí ele dizia, agora eu vou te botar aqui em cima. Pai, botava, e você adorava, você amava aquele velhinho. Esse amor, essa consistência, essa vivência, aqui não há. Quem se perdeu? Quando eu digo isso, não estou dizendo que não há como reparar isso, tá, gente? Isso é só uma caracterização. Não é? Uma caracterização. Se a pessoa não está contente com isso, ela pode aprender. Ué. Nenhum de nós está preso à cruz, gente. Podemos aprender. Saibam disso, por favor. Vamos adiante. Que tipo de expressividade somática você vai viver com alguém assim?
Sensorial.
acha que uma moça dessa sairia com um rapaz que nem o professor gorducho aqui? Nunca. Não há perigo. Diz, ah, não, ele tinha que fazer uma academia primeiro, pintar o cabelinho, essas coisas, ficar bom. Ok?
Falei de te contar. Então,
colocar aquelas chapas no dente para ficar bem reluzente, quase azul. Ou seja, ela não é errada por querer isso, entende? E se a gente critica isso como superficialidade, nós estamos sendo superficiais. Ok? Na nossa crítica, vocês têm que saber disso. O tipo de elementos de somaticidade que ocorrem aqui é por forma, raramente por conteúdo, tá? Então, quando vocês encontrarem no consultório, lembrem do que o professor está falando. O tipo de expressividade somática que pessoas como estas vivem, usualmente, diz respeito à forma. Elas veem mais o desenho das coisas do que propriamente a profundidade delas. São pobres na perspectiva, mas são muito ricos na forma. E isso é bacana, quer dizer, imaginem quantas utilidades tem, né? Muitas coisas que a gente não vai conseguir ver em forma, uma pessoa assim nos ajuda. Vamos adiante, por favor. Ir para a página 8. Todos acessaram a página 8? Bem, agora, para não parecer que eu estava fazendo uma crítica apenas àqueles, quero mostrar como é que é pessoas que apenas se atêm a conteúdo. São essas aí, ó. Sabe? A pessoa vivencia o outro apenas por dentro. Minha esposa é como uma lagartixa, vai dizer o sujeito. Ela, tudo por onde ela passa, pelas folhas, ela vai devorando não sei o quê. E a esposa diz, meu marido é como uma lagartixa. Por onde ele passa, ele vai devorando tudo, as folhas não sobram nada. São pessoas que vivem no outro, na outra ponta lá, só conteúdo. Não conseguem mais ver forma. Quer dizer, se naquele primeiro exemplo há uma crítica, pois aqui há uma crítica também. Para não parecer que a gente está defendendo, ah, não, tudo tem que ser conteúdo filosófico. Que bobagem é essa? Nada disso. A existência humana, ela é muito ampla e há lugar para tudo. E nesse lugar para tudo, é importante que você encontre o seu. Se você gosta, por exemplo, da beleza estética do externo, não tem nada de errado. Pode acrescentar um pouco de conteúdo. Se você gosta de só do conteúdo, não há nada de mais você acrescentar o contrário também. Quer dizer, é essa medida que cada um de nós tem que procurar atender para si. Agora não há um modo certo, um modo errado, nada disso. Estão vendo? Lagartixa. Então, quando alguém falar para o outro, ah, você é muito superficial, pode dizer, você é uma lagartixa. Pronto. Fica todo mundo baguado, porque não há um modo certo ou errado, tá, pessoal? Pessoas que veem só conteúdo são muito pobres nas formas. E a forma, no mundo em que vivemos, ela é tão ou mais importante em muitos contextos do que o conteúdo, sabe? Então, e assim, ó, alguns terapeutas, eles chegam de escolas onde está tudo prontinho nas gavetinhas, tudo de certinho, sabe? Então, se você diz, eu tenho depressão, ah, então é isso. Sabe, eu tenho raiva, ah, então você é isso. Isso é coisificar a pessoa. Tá? Temos que ter cuidado, por favor. Cuidado. Ainda botei ali um bilhetinho, ó. Ops. Ir para a página 9, por favor. Ah, essa eu gosto muito. Vamos ver essa página 9 aqui, ó. Centralizar. Bem, agora eu quero mostrar para vocês uma das formas de recuperação de expressividade somática, tá? Para que vocês, até agora o professor pegou pesado, mostrou muitas coisas assim que pode deixar os alunos tristes, chateados. Poxa, professor, parece que terapia é só coisa pesada, que nunca tem jeito. Não, não é assim, não. Quero mostrar para vocês aspectos bonitos que vocês vão ver um dos elementos pelos quais a gente faz rapidamente várias restaurações nas expressividades somáticas. Isso aí é lindo, ok? Olhe, quando uma pessoa se afastou muito da expressividade somática condizente com a estrutura dela, o que eu quero dizer com isso? Assim como você tem olhos para ver, para se guiar, se você está esbarrando em coisas, tropeçando, se machucando, e eu sei que um óculos pode ajudar você, por que não botar um óculos? É nesse sentido. É um paralelismo meio grosseiro, mas que mostra mais ou menos. Aqui, vejam, vamos supor esse menininho que está aí sentado na fotografia, tá? Ele vem ao seu consultório, ele tem 40 anos. E ele é aquele rapaz lá que está namorando aquela moça. Tá? Quer dizer, ele só vê forma, não sei o quê, e tudo. Ah, essa aqui é gorda, essa aqui é magra, essa aqui é alta, essa aqui é baixa. Olha como é que ele se refere à mulher. Essa é isso, essa é aquilo. Quer dizer, ele coisificou, ele não vê uma mulher, né? Ele vê um boneco, uma coisa. Você pode restaurar a expressividade somática dele. É muito bonito, muito bacana. Olha como é que funciona. Você volta nessa fotografia e diz, Júnior, onde é que você estava aí? Olhem como é que a gente esparrama os contextos, tá? Onde é que você estava aí? Ah, eu estava na mercearia do vovô. Ah, na mercearia do vovô? O que estava acontecendo ao redor? Eu vou mergulhar o Júnior nesse contexto, tá? Vamos mergulhar, fazer uma imersão aqui. O que estava acontecendo? A minha avó foi lá do outro lado buscar com o meu primo a farinha. Do outro lado é onde? Na carroça. Ah, era carroça? Nessa época não tinha carro? Tinha carro, mas eles pegavam com a carroça. Vejam, ele vai te dar como o Júnior aqui. É como aquele senhor lá que está sentado, tipo um boneco. O que ele nos vai dar como referência? Forma. Não teremos cheiro aqui. Okay? Quando muito ele vai dizer uma coisinha desse tamanho, você diz, farinha tinha cheiro? Eu disse, ué, o senhor não sabe? Claro que tem, é moído, é de grãos. É um cheiro que impregna, a gente fica com aquilo o dia todo. Olha, o Júnior voltando a sentir cheiro. E você já tocou na farinha? Sempre eu tocava. A gente brincava com a farinha. O vovô me dava farinha para eu botar no meu carrinho, no caminhão. Ele fazia pão, eu também fazia de conta que eu fazia. Às vezes eu comia, mas era muito ruim o gosto. Olha o Júnior sentindo gosto. Como o Júnior está voltando, hã? Júnior, e aqui nesse lugar passava automóvel? Não passava. Passava o trem, lá do outro lado do morro. A gente sabia a hora que era do dia pelo trem. Olha como o Júnior sabe. E você vai puxando, vai inserindo contextos. Você faz o esparramo do Júnior por elementos sensoriais, ok? A forma ele já tem, não é preciso perder tempo com as formas. Leve ele para o sensorial rápido, o Júnior. Esparrame o Júnior para o sensorial, para a expressividade somática. Como é que eu sei que isso começa a produzir efeito? Volições, desejos, encaminhamentos, endereçamentos existenciais. Exemplo, ele, na outra consulta, o Júnior disse, doutor, sonhei a semana inteira com torta de amora. Daí você busca na historicidade do Júnior, tinha uma tia-avó que fazia torta de amora. Seu Júnior, você não tinha uma tia-avó que fazia torta de amora? Tinha. Sonhei, o senhor sabe onde é que se encontra o torto de amora? Não. Está voltando aos conteúdos. Agora é o momento da clínica de fazermos os ajustes, ok? Porque o Júnior aqui, ó, esteve tão longe dos conteúdos, tanto tempo da vida dele, que ele pode se atropelar em algumas coisas. Sabe, consulta seguinte não veio, está com diarreia, comeu 10 quilos de torta de amora. É, a gente tem que fazer os ajustes, é natural. É muito bacana. É muito isso aqui, ó. Quando você devolve o Júnior à vida dele, tira só da forma e faz as composições de conteúdo, ele volta a sentir cor, ele volta a sentir as coisas, cheiro. Ele começa a dizer, como tem passarinho por aqui, né, doutor? Sempre teve passarinho. Ele que está vendo agora os passarinhos. É? Tem uma moça que vem aqui de vez em quando, sempre passa ali pela sala correndo. Um dia eu disse para ela, espera. Não está vendo nada novo aqui? Ela disse o quê? Que ficou assim assustado. As borboletas, a Dayde botou borboletas aqui, ó, um monte. Ah, é as borboletas. Bom, à medida que ele vai retornando, ele vai conversando esses conteúdos com as formas. É muito bonito, sabe? Vocês lembram daquele filme que o Marlon Brando fez antes de morrer, o Dom Juan de Marco? Tem uma passagem que ele chega em casa e fala para a esposa dele, ela começa a chorar. Eles estão na cama, ele diz para ela assim, estão brincando com pipoca e coisa e tal. Daí daqui a pouco ele diz para ela assim, onde você andou durante toda a minha vida? E ela começa a chorar. Ele nunca viu aquela esposa, os sonhos dela, as vontades dela, os medos dela, os desejos dela, nunca viu. Não viu. Ele viveu sozinho a vida inteira. Estava voltando aos conteúdos. Algumas pessoas, isso por favor anotem aí com caneta e grifem, tá gente? É informação privilegiada, daquelas que não tem no livro. Algumas pessoas no consultório vão questionar vocês assim, ó, doutor, eu estou com medo. Agora que o senhor está me levando para os conteúdos, será que eu não vou pegar meu carro, que é tão bonito, e jogar no lixo? Não, não vai. Esse medo é um medo sintomático, isso aí é fumaça, entendeu? Fumaça. É natural que a pessoa que está voltando estranhe algumas coisas, isso é plausível, é uma coisa natural, não há nada de errado com isso. Para isso nós fazemos os ajustes na clínica, com a pessoa, cuidamos. Cuidado com torta de morango, tá certo? Você gosta de torta de amora, mas também não precisa comer 10 quilos de torta de amora, só isso. Não tem nada demais, a pessoa vai se esparramando de novo e a expressividade somática dela faz os ajustes como a gente faz na clínica, tá bom? Não é preciso ter medo disso, não. É muito tranquilo, tem toda a estrutura do pensamento da pessoa cuidando como um anjo da guarda. Vejam o que vem agora aqui na página 10, por favor. Aqui é o exemplo reverso. De novo voltamos para a pessoa que só vê forma. Ai, que bonitinho, não sei o quê. Só forma. Perdão, agora só o conteúdo, tá? Quer dizer, só vê o nosso cuidado ético com o coelhinho. Nós temos que preservar o coelhinho e nunca olhou de fato um coelhinho. Não vê a forma, a beleza do bichinho. A beleza estética do bichinho. Não é lindo o coelhinho? Tá aí, ó. E qual é o problema de admirar a beleza estética do coelhinho? Acho que você vai para o inferno por conta disso? Não. Você pode olhar e dizer que bonitinho. Olha, contra toda a graminha verde, mas que graça de coelhinho. Forma. Pessoas que são muito ricas, às vezes, em conteúdos, perderam completamente a forma. Aí o trabalho é totalmente diferente. Okay? Você tem que chamar a atenção para a pessoa, para as formas, para as linhas. E ele vai querer aprofundar. Mas o senhor sabia que eu li que o coelho... Não. Só não é para tocar, é só para ver formas. São cuidados imagéticos, são pessoas que são muito pobres em formas. Claro que nós não elegemos isso de devolver forma ou conteúdo para uma pessoa porque a gente acha que está faltando. A gente faz isso porque na vida dela está faltando, é necessário. Sabe, o camarada trabalha numa determinada função na vida dele que precisa de forma. E por ele estar muito pobre nessa área, a gente está devolvendo para ele. Não é porque nós identificamos que oh, não tem, tem que devolver. Isso não existe, tá gente? Página 11, por favor. Estamos chegando ao fim. Ah, sim. Sim, senhores. Página 11. Bem... Aqui nós temos a página 11 a 12, são as duas últimas. é um dos momentos bem delicados. Agora nós vamos ter que usar tudo que a gente viu até aqui. Esse sujeito que vocês estão vendo aí preso, ele, de dentro da prisão dele, ele presume, ele supõe formas, conteúdos. Está preso, enclausurado. Muitas pessoas estão enclausuradas existencialmente e elas presumem formas, presumem conteúdos. Lembram quando a gente trata em filosofia clínica de um dos maiores fatores de óbito em relacionamentos humanos, que é o conhecimento presumido? É o Gustavo chegar lá com a namorada dele e dizer, ela diz, ah, estou triste, eu já sei o que você tem, porque você é isso, porque você quer aquilo. Conhecimento presumido, quer dizer, você não vai ao mundo dela, você não faz alteridade com ela. Fazer alteridade é perguntar o que, que há com você, por que você está triste, o que aconteceu, e ouvir o que a pessoa diz. Tá? Ouvir é prestar atenção ao discurso do outro, ouvir, sabe, não interromper. Ela diz, ah, Gustavo, você não me dá atenção, ele já interrompeu e grita com ela. É, porque você nunca está satisfeita com nada. Que isso? Pois há criaturas que estão enclausuradas aqui, ó, do ponto de vista da expressividade somática. Elas perderam a expressividade somática, elas não fazem alteridades somáticas mais, mas elas presumem a alteridade. Elas imaginam. Bem, agora nós temos um elemento muito importante aqui. Como a gente sabe que isso está acontecendo? Como a gente sabe? Porque alguns são muito bons quando ficam imaginando, é isso, é aquilo, tal. A diferença é mais ou menos assim. Um cirurgião que sabe tudo de cirurgia, mas nunca operou ninguém. Conversem com ele. Depois conversem com o cirurgião de fato, que está lá, no centro cirúrgico. Que vai te dizer, o sangue tem cheiro, sabia? Uhum. O sangue tem cheiro. Sabia que mesmo com a pessoa dormindo, o corpo reage na cirurgia? Interage com a gente? Desde a tessitura, desde a ossatura, da composição da estrutura, tudo. Interage. Um cirurgião que nunca entrou no centro cirúrgico, mas sabe tudo de cirurgia, vai dizer, o coração é ali. Só que o coração, às vezes, ele está aqui embaixo. Ó. Uhum. A pessoa fez uma cirurgia ablativa do estômago, não tem estômago. Há uma reacomodação dos órgãos internos, não está na posição original. Tu só sabe disso se tu está lá dentro. Não está no livro isso. Quando a pessoa presume as coisas, as deduções delas são imagéticas, sabe? São elementos de logicidade, que são pobres em empiria. Agora vamos dificultar ao máximo. Mas e se a pessoa estudou, leu um tratado geral de cirurgião prático, decorou aquilo, aí ele vai falar com você, tal qual esse cara que está aí dentro, e tu diz, nossa, esse camarada aqui sabe tudo dessas coisas. Como é que a gente pega nesse caso? Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, quando eu atendo pessoas no meu consultório que são solteiras, de cada 10, pelo menos quase a metade, me fala de um tal de Tinder. Impressionante, é um horror o tal do Tinder. É essas coisas de relacionamentos, tá? Então daí você coloca lá no Tinder, eu sou um cara super bacana. ó, não chega perto de mim que você vai se apaixonar, não sei o que, bota lá. Claro que não faz isso, né? Estou exagerando para caracterizar. Mas o cara coloca lá as façanhas dele e tudo mais, etc. Aí a menina vai lá, entra no tal do Tinder, ah, esse cara aqui vai me salvar, não sei o que e tal. Enquanto estiver no Tinder, não tem como fazer isso. Agora, se ela disser para ele assim, ó, ô Júnior, vem jantar comigo aqui na minha casa. Quero conhecer teus filhos, Júnior. Quero conhecer onde tu trabalha, com quem tu te relaciona. Acabou o tal do Tinder. Entendeu? Essa cultura Facebook, ela só sobrevive pela distância. A proximidade promove a expressividade e, entre outras coisas, a expressividade somática. Mata, destrói, não tem jeito. É assim que nós identificamos que esse camarada está aqui. É muito fácil o discurso. O sujeito diz, eu sou um exímio pianista, o senhor estava tocando aí jazz há pouco, eu sou um exímio pianista. Puxa, que bacana, você viu como ele explora a clave de sol? Aí o cara já começa a ficar assim, epa. E os tons dissonantes que ele coloca, você viu? A cacofonia, aquilo é proposital. E o cara diz, ai, ai, ai. É melhor não me pressionar mais que eu já estou me entregando. Tá vendo? Não dá. Se você estreitar corpo, e de fato a pessoa não tem onde se esconder. Tem quando é distante, tá? Quando é próximo, o Facebook acaba. Não tem como. Então, a expressividade somática para esse tipo de questão aqui, ó, ela termina aqui. Tem muitos casos curiosos. Quer ver o Gramsci, quando estava preso, escreveu as cartas mais lindas de amor à esposa. Quando soltaram o cara... era na prisão que ele amava a esposa. Com ela, não. Tinha que estar bem longe dela para amar a esposa. Página 12, última, por favor.
As cartas devem ser lindas.
São lindas. Pronto, chegamos ao final da nossa aula com a página 12. Estão vendo? É uma mãozinha aqui colocada na chuva, sentindo a chuva. Olhem, gente, eu quero colocar algumas questões para vocês. Vocês acham que uma pessoa, quando bate em alguém, bateria se soubesse o quanto dói tomar um tapa no rosto? Será que bateria? Vocês acham que uma pessoa que sabe de fato o que é o amor, negaria amor a alguém? Acham que algo assim é possível? Fora uma justificativa que, claro, endossasse algo dessa natureza? A vivência somática, como vocês estão vendo aqui, e esse, o curso que a gente faz nas quintas à noite, é o curso de terapia somática, né? Por isso que eu puxei tanto para a somaticidade, e em homenagem aos alunos da professora Marisa Niederauer, que estão aqui hoje, e a pedido dela, fiz a conversação entre a expressividade com a somaticidade, expressividade somática, tá? Porque tem a expressividade simples, que a gente trata só de relação, que não é somática. Então, procurei aproximar os fatores para que todos ganhassem com isso. Quando uma pessoa tem uma vivência somática, fluida, o mundo aqui ao redor, ele se torna extremamente mais rico. Extremamente mais rico. Você tem um manancial, um manancial de coisas a seu redor, que vão de sons, aromas. Ele é muito rico. Você volta a sentir a pele. Volta a sentir. Alguns me falam, professor, por que o senhor usa esses pijamas? Vocês já usaram esses pijamas para ver como isso é confortável? Mas é tudo de bom, é apeluciado. A Dade ainda diz, bota esse que tu gosta.
É como dormir nutra.
É, também. Nu e abraçadinho, não é bom?
É.
Às vezes eu estou lá na sala, minha esposa diz, cadê minha barriga? Venha cá. Quero me abraçar.
Não entendo quando algumas pessoas dizem que é ótimo quando é solteira e tem a cama de casal inteirinha para ela. Não entendo isso.
Estava faltando a do Gustavo hoje. Sempre na aula tem uma. Ou seja, o mundo se torna mais rico. Se você não tem a corporeidade, a sua expressividade somática é tolhida. Se você tem a expressividade somática, olha a riqueza, olha a profundidade, olha as dimensões que você tem no mundo. Você vai ter tudo que você tem aí dentro, provavelmente, mais o aspecto somático. Não vale a pena? Sabe, é assim, é uma outra existência. Muito mais rica, muito mais profunda. Agora, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Vou desligar a máquina, o gravador, para dúvidas, considerações...